falando aqui, tá aqui. Viu? Então, não me atrasei hoje.
Como eu lembro que ano passado vocês pediram, então vamos fazer com calma. Pra vocês se situarem na fila de Yom Kippur. Então vamos tentar fazer devagarinho. Muito bem, então, página 23. Página 23 é onde começa a reza da noite, certo? Esse ano vai ser Shabbat também. Então, na página 23, tem o famoso Kol Nidrei. Kol Nidrei, se vocês olharem a tradução, vocês vão ver aqui, que o Kol Nidrei, na verdade, é uma anulação de promessas futuras. Ou seja, a Torá é muito, muito severa quanto a promessas e juramentos. E qualquer coisa que a pessoa fala, assume, vai ter que fazer. Não tem volta. Tem algumas formas que você pode voltar atrás de uma promessa que você fez. Mas não é assim. Só fez uma promessa e depois ele se arrepende, ou depois ele vê que não vai conseguir fazer o que ele falou. Então ele tem que procurar algum rabino que entende dessas leis, que são poucos, e aí o rabino vai fazer uma série de perguntas para a pessoa para ver exatamente se quando ele fez a promessa ele não, de fato não estava ciente que ele não vai ter essas condições, e aí o rabino pode anular para ele a promessa por intermédio de um tribunal. Eles vão falar para ele que tá permitido aquilo que você tinha falado. Mas existe uma série de regras, não são todas promessas, tem promessas que não tem jeito, não dá para voltar, e ponto final. De qualquer forma, esse pecado é muito, muito severo. Uma pessoa que fala que vai fazer uma coisa e depois não faz, é muito grave. Ninguém quer entrar em Yom Kippur com esse tipo de pecado nas costas. E por isso, nossos sábios dizem que uma pessoa que não quer que promessas involuntárias tem um valor, ele se levanta no começo do ano e faz um pronunciamento: todos os juramentos que eu fizer não têm validade, e dessa forma esses juramentos não vão ter validade. Eu vou falar daqui a pouco quando. Uma vez que Rosh Hashanah, a sinagoga, não está tão cheia quanto em Yom Kippur, se colocou o Kol Nidrei no Yom Kippur. Assim, mais pessoas podem fazer esse pronunciamento. Bom, quais são, de fato, as promessas que a pessoa anula nesse momento? Promessas que a pessoa vai fazer sem lembrar que ele fez um voto e etc. em Yom Kippur. Ou seja, se você, em um dado momento, sei lá, quer prometer tzedaká para uma sinagoga, por exemplo, durante o ano, você está muito bem ciente que você fez um Kol Nidrei. Mas mesmo assim, você está querendo fazer essa promessa. Por quê? Você está querendo ignorar o Kol Nidrei. Você está querendo fazer uma promessa e cumprir ela. Então você faz a promessa e a partir desse momento você vai ter que cumprir. Ah, mas eu falei Kol Nidrei, não interessa. Falando durante o ano inteiro, agora. Tá? Tá válido o Kol Nidrei do ano passado. Eu agora quero prometer uma coisa. Eu tô ciente que eu falei Kol Nidrei, mas eu quero prometer mesmo assim. Tudo bem, promete e vai ter que cumprir. Ah, mas eu falei Kol Nidrei do ano passado. E daí? Você sabia muito bem que você falou Kol Nidrei, mesmo assim você fez uma promessa. Então o Kol Nidrei é para promessas que a pessoa faz às vezes sem perceber. E aqui no Brasil, então, jura, juro, nem percebe o que ele está falando, mas mesmo assim, essa palavra é muito forte. Então, nesse caso, se a pessoa na hora nem pensou, nem estava sonhando, então o Kol Nidrei está válido e esse juramento não tem valor nenhum. Não é por isso que a gente vai ficar falando agora jura o tempo todo, é só uma precaução.
Mas isso se ela falar...
antes. Não, não, mas aí ela está sobre o outro.
Sempre tem um Kol Nidrei válido. Porque todo ano você vai falar Kol Nidrei. Certo?
Mas aí por que, que a promessa de dar contribuição na sinagoga agora tem que cumprir o Kol Nidrei que falou?
Isso que eu estou falando. O Kol Nidrei é para casos de esquecimento.
Não, ah, okay.
Mas se você está ciente, mesmo assim, eu quero prometer, então não adianta dizer, eu falei Kol Nidrei. Não é assim? O Kol Nidrei é para casos que você não percebe que você está jurando alguma coisa, que você está assumindo uma coisa sem perceber, o Kol Nidrei te...
Quando alguém fala, eu vou te ajudar, não, fala, você
jura.
Quer ajuda,
exatamente.
Você fala, você nem quer saber falar juro, nem sabe o que é.
Só que na hora você não vai ajudar ninguém.
É. Não, você jura que você vai me
ter. Então se você olhar aqui, você vê, olha só, o Kol Nidrei, todas as promessas, proibições, juramentos, etc, 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 que possamos prometer, jurar, dedicar, ou proibirmos desde esse Yom Kippur até o Yom Kippur que vem a nós para o bem, do ano que vem, já nos arrependemos de todos eles. Você está naquele momento se arrependendo já de antemão dos juramentos que você vai fazer no decorrer do ano. É, as pessoas acabaram transformando ela um pouco mais do que ela de fato
é.
Mas tudo bem, que seja, demonstra a força que a nossa palavra tem.
Mas isso é herança da Inquisição. Na Inquisição, eles tinham que jurar que eles são judeus.
É. Então,
e aí, eles, na verdade, continuavam sendo judeus escondidos.
Entendi.
Então, aí, ficou muito forte. Exatamente. O Corinthians ficou muito forte para a Inquisição.
Tá. Tem uma reza também.
Não é uma reza.
Uma declaração. Tem uma reza que os sefaradis fazem, tipo,
não é para os sefaradis. Acho que a Nadir também faz na área tradicional.
Isso,
é Atarat Nedarim.
Isso.
Então, Atarat Nedarim é uma outra coisa. O que é Atarat Nedarim? Atarat Nedarim se faz na véspera de Rosh Hashanah. Atarat Nedarim é uma anulação passada de promessas. Todas as promessas, a pessoa vai perante um tribunal e fala, ó, todas as promessas que fiz durante esse ano, que eu não estava ciente na hora, perdi a cabeça sem perceber, eu quero que vocês anulem para mim.
Isso é antes de Rosh Hashanah?
Antes de Rosh Hashanah, que você costuma fazer.
Mas não é como... Aqui tá...
Sim, só isso. Toda a sinagoga, depois de Shacharit, da véspera de Rosh Hashanah, se faz, se monta grupinho. O
Faradim é mais emocionante.
É, Faradim, os rabinos sentam lá em cima.
Olha.
Como se fosse um Kol Nidrei. Mas, na verdade, o sentido é praticamente o mesmo, mas ele está no lá para frente, está no lá para trás. Muito bem. É, nesse momento se costuma tirar todos os freitorados do Arona Kodesh, porque nesse dia, se vocês lembram da tabelinha que a gente fez, nesse dia de Yom Kippur, Moshe Rabbeinu desceu da montanha pela segunda vez com as segundas tábuas. Então, já que a Torá veio para nós no dia de Yom Kippur, se tira todo o Sefer Torá em lembrança a isso, além do fato de se aproveitar esse momento para pedir desculpas para o Sefer Torá por qualquer desprezo que a gente causou para ele durante o ano.
Essa é a primeira reza, então.
É o começo.
Uma declaração.
Uma declaração. Certo? Muito bem. Na página 24, se fala primeiro um versículo da Torá, lá em cima, que o Hazan fala, a congregação repete, que está falando sobre o perdão que Hashem traz para nós. Depois disso, tem a Brachá de Sheheyanu. Vem no Sidur, no Machzor, página 24, quarto parágrafo, desculpa. Brachá de Baruch Atah Hashem, que não é falam, Sheheyanu vekiyman veyanu lazman hazeh. Essa brachá, vocês já acenderam as velas antes em casa, provavelmente já fizeram Sheheyanu. Então, se vocês fizeram Sheheyanu antes em casa, não vai fazer de novo agora. Só ouve os homens falando. Vai responder amém. Essa brachá se fala aqui, normalmente a gente fala no Kiddush. Não vai ter Kiddush. Então se fala logo no começo do Yom Tov, que é uma brachá pelo Yom Tov, tem nada a ver com Kiddush. A gente normalmente encaixa ela no Kiddush, já que está falando do Yom Tov, já fala a brachá do Shehriyanu pelo Yom Tov. Então aqui se fala o Shehriyanu na entrada do Yom Kippur.
em casa, quando eu quiser acender a vela, vai fazer o shehriyah.
Então,
né? Antes do shehriyah,
então, primeiro se faz ladlik ner shel Shabbat ve Yom Kippurim. Shabbat e Yom Kippur. E em seguida faz a brachá de shehriyah sobre as velas. Agora, um ponto importante.
O de sempre.
É uma coisa muito importante. Pessoas que querem ir de carro para a sinagoga antes de entrar em Yom Kippur ainda, não podem falar Shehriyah em casa. Então, se fala Shehriyah, você já entrou em Yom Kippur, acabou. Já entram todos, recaem todas as proibições. Recaem todas as proibições de Yom Kippur. Então, o que sim a pessoa vai fazer? Antes de acender as velas, vai fazer uma condição. Eu vou acender as velas de Yom Kippur, Shabbat, claro. Mas não vou receber Shabbat e Yom Kippur com essa brachá, esse acendimento de vela. Aí acende a vela, faz só a brachá de acender vela, sem shehriyah, não? Logicamente, estão falando que tem tempo hábil até Yom Kippur, sei lá, 20 minutos antes, meia hora antes do horário que está no calendário.
Mas o jejum já começa.
O jejum já começou, depois você termina de comer a última refeição. A não ser que você tenha também pré-condição. Tá, a partir de agora, você já acendeu a vela de Shabbat Yom Kippur, mas você não recebeu o Shabbat Yom Kippur, porque ainda tem, sei lá, 20 minutos, meia hora para receber. Não faz shehriyah, não? Aí pode sim ir até a sinagoga carregando e de carro, etc. Depois, junto com todos os homens, vai falar shehriyah na sinagoga, vai receber Yom Kippur junto com todo mundo. Tá? Então tem que fazer condição antes de acender as velas, você não vai aceitar ainda, não vai receber o Shabbat Yom Kippur. E, obviamente, o horário está cedo. E depois, não vai fazer shehriyah, vai deixar o shehriyah fazer na sinagoga.
Qual que é a regra que
ele
faz?
O quê? Só para cada vela.
A brachá das velas de Shabbat.
E Yom Kippur.
A Shabbat
e Yom Kippur. Muito bem, depois disso, depois se recebe aqui Yom Kippur, se devolve o Sefer Torah todo no Arona Kodesh, e no caso esse ano vai começar logo em seguida na 24, Mizmoleh David, Kabbalat Shabbat, mais curta, porque toda vez que Shabbat e Yom Tov caem juntos, o Kabbalat Shabbat é mais curto. Então faz na 24, 25, tem o Lechadodi, 26, 27, é tudo parte normal de todo Shabbat.
Livro todo?
Em Yom Kippur, o livro todo. Mas não se preocupa, na hora que você olhar durante o dia, você vai ver, puxa, já foi tudo isso? Passa rapidinho. Quer dizer, o passar é muito grosso.
Passa
rápido. Muito bem, depois, na 28 vai começar a reza da noite, Arvit, que é na verdade igual também todo Shabbat, todo Yom Tov. A diferença está na página 29, que é uma diferença tanto aqui, tanto antes de dormir, e tanto de manhã. Quando se fala o Shema no decorrer das 24 horas de Yom Kippur, ao contrário durante o ano, que o segundo versículo, Baruch Shem, se fala em voz baixa, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, fala alto. Baruch Shem que o nosso Amalete fala baixo e depois a Taz fala alto. No Yom Kippur, o Baruch Shem também se fala em voz alta. Por que isso? Porque Baruch Shem é uma frase que os anjos usam. Moshe Rabbeinu, quando estava no Monte Sinai, ouviu os anjos falando isso para Shem e, entre aspas, roubou o segredo para a gente também falar. Então, no decorrer do ano, para não causar desgosto para os anjos, que a gente também está falando igual a eles, se fala em voz baixa. Em Yom Kippur, que todos nós estamos em nível alto de anjos, como se fosse anjos, então a gente fala em voz alta, porque eles não vão ficar bravos. Muito bem, depois disso vai continuar toda a fila aqui normalmente. Na página 32 tem a Amidá. também normalmente é bem mais extenso do que uma amida comum. E lembrando que no caso, uma vez que vai coincidir com o Shabbat, na página 34 embaixo, tem os parênteses lá em Shabbat, tem que acrescentar. Na página 35 também tem parênteses de Shabbat, aí, algumas vezes na página, todo lugar tem parênteses em Shabbat, em Shabbat, em Shabbat, tem que mencionar também no caso desse ano. Na 36 também tem mais um parênteses em Shabbat, lá no primeiro parágrafo. Na página 37, tem a confissão que tem durante Yom Kippur um monte de vezes.
Na Amidá.
Então, aqui na página 37, começa lá 1, 2, 3, quarto parágrafo, Eloqueino, e o quinto, Achamno, Tayodea, etc. É tudo confissão. A mitzvah principal de Yom Kippur, igual Rosh Hashanah tem Shofar, em Sukkot tem algumas mitzvot, em Pesach tem um monte de mitzvot. Em Yom Kippur, a mitzvah é tshuva. Então não é fazer alguma coisa com as mãos, é pura meditação. Mas a tshuva é composta de três partes. A tshuva é, em primeiro lugar, se arrepender do que a pessoa fez. Em segundo lugar, ele pronunciar isso, confessar perante Hashem, olha, eu errei. E terceiro lugar é assumir que a partir de agora eu vou mudar. Você fazia isso ou não faço mais?
Mudança.
Mudança. Exatamente. Então, a primeira parte está dentro da cabeça. A última parte está dentro da cabeça. A do meio está no sidur, que é achar no bagadno, al-chet shechatano, que a pessoa confessa perante Hashem as diversas falhas. Os nossos sábios fizeram uma listinha de coisas que, infelizmente, de uma forma geral, todas as pessoas acabam... Exatamente, exatamente. Então, vamos lá, já vamos falar sobre isso. Então, nossos sábios fizeram uma lista do básico que, de uma forma geral, as pessoas acabam infringindo. Se a pessoa vê que tem alguma coisa que ela fez durante o ano que não está na lista, então ela fala a mais, não tem nenhum problema, vai encaixar aqui e falar a coisa a mais. De preferência, todo esse trecho aqui, melhor falar em português, para você entender o que você está falando, e confissão não é reza, confissão você tem que entender, não adianta ficar as reta, nem sabe o que está falando. Então, olha só, no Achamno, na página 37, Achamno, Bagadno, Gazano, tudo isso são nomes de pecados. Então olha aqui embaixo, você vê? Transgredimos, agimos perfidamente, roubamos, difamamos. Não é reza, isso tudo é confissão. Então, cada palavra dessas, quer dizer, cada termo, às vezes tem uma, são de duas palavras, três palavras, na tradução, então às vezes são quatro, cinco palavras. Cada termo, cada pecado que a pessoa menciona, se costuma bater com o punho direito sobre o coração, que é uma forma da pessoa lembrar que a culpa é a minha emoção que me levou a fazer essas coisas. Então, durante todo o trecho Achamno, todos os pecados mencionados, e depois, na página 38, cada vez se fala Al-Het Shechatanu. Al-Het é sobre o pecado, Shechatanu, que pecamos. Essa é uma tradução. Pelo pecado que cometemos diante de ti. Então, toda vez que a pessoa fala cometemos, se bate também com o punho direito sobre o coração. Também é importante, toda essa confissão, quer dizer, toda vez que tiver isso, aqui está no meio da Amidá, não tem jeito, está de pé. Mas depois se fala, algumas vezes depois da reza. No decorrer da parte do Hazan também se fala. Então, toda vez, desde do Eloqueino, que começa o trecho de confissão, na página 37, no caso, até a página 40, se fala de pé. Toda vez que tiver isso, tem que falar de pé. E de pé quer dizer nem apoiado em alguma coisa. De pé. Algumas pessoas costumam ficar um pouco inclinadas, encurvadas, como uma forma de vergonha perante a Hashem. Então ela termina na página 41, e como é Shabbat, vai ter Vaichulu, Magenavot na página 42, e aí na página 42 vai começar a uma série de poemas e rezas que faz depois da Amidá. A maioria delas pode ficar sentado, só quando se fala os 13 atributos de misericórdia de Hashem, 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 que era como que a gente costuma cantar aqui na sinagoga, se fala de pé. No resto, quer dizer, além de Hashem, Hashem e a confissão que vai ter depois, pode ficar sentado o tempo todo. Eu tenho um monte de músicas, você pode acompanhar no português, você vai ver, tem muito bonitas. A primeira aqui fala para as nossas preces subirem e chegarem lá em cima e tal, é muito bonito toda ela. E assim vai, aqui todas elas são todas músicas muito bonitas. Tem aqui essa música também na página 47. Também tem um poema que a gente compara. Hã? Então vale a pena olhar a tradução. Então, olha só. Olha só, 47. Olha só, 47, tá? 47, lá embaixo, Ki. Tá vendo? Ki em negrito. Realmente como argila na mão do modelador, que quando deseja o expande e quando deseja o contrai, assim somos nós em tua mão. Tu que recordas os atos de bondade. Observa o pacto e não consideres nossa má inclinação. Realmente como a pedra nas mãos do escultor, que quando deseja a retém e quando deseja a quebra. Assim somos nós em tua mão. Tu que dás a vida e traz a morte. De novo o refrão. Realmente como o ferro na mão do ferreiro, que quando deseja o empurra para o fogo e quando deseja retira-o. Assim somos nós na tua mão. Tu que sustentas o pobre e o destituído. Depois na página 48, refrão, depois, realmente como a âncora na mão do marinheiro, que quando deseja a retém e quando deseja a atira, assim somos nós em tua mão, Deus benevolente e perdoador. Realmente como o vidro na mão daquele que o sopra, que quando deseja o forma e quando deseja o funde, assim somos nós em tua mão, tu que erradicas os pecados cometidos intencionalmente e os erros inadvertidos. Realmente com a tapeçaria na mão do tecelão, quando deseja trabalha a estirada e quando deseja a retorce. Não somos nós na tua mão, tu que és um severo Deus de retribuição. Realmente como a prata na mão do ourives, que quando deseja a adultera e quando deseja a refina. Assim somos nós em tua mão, tu que provês cura para a nossa ferida. Então vale a pena, quando está cantando e tal, dar uma olhada na tradução, porque são de fato poemas muito bonitos. Aí logo em seguida vai ter aqui um Hashem Hashem, que fica de pé nele.
Você fala Hashem Hashem,
não acha? Ah, porque está com uma dor. É. No terceiro de baixo para cima. Depois na página 50 tem Shema Koleino. Alguns versículos também falam de pé. Versículo por versículo depois do Hazal.
A gente tinha que ter o nosso livro para escrever.
Para poder escrever. Não, aí que está, esse negócio de pé, repete, você acompanha aqui, está todo mundo fazendo, não tem problema. O principal é saber o que você está falando aqui, mais ou menos onde você está.
Cadê o... Tudo bem lá em português.
Tudo bem lá em português, sem nenhum problema. Muito bem, aí depois na 51, começa de novo confissão. Falar de novo, vai falar tantas vezes, não basta uma vez em Yom Kippur? Basta. O problema é que a confissão não pode ser da boca para fora. Só tem que pensar. Então, nossos sábios enxergaram que é melhor quanto mais vezes falaram em Yom Kippur, quem sabe, pelo menos uma das vezes a pessoa vai falar com o coração. Então, por isso. Então começa na 51, 52, 53, 54, é tudo confissão. Na 55, 56, 57 é Slichot. a parte de Slichot, onde também aqui a gente pede para Hashem nos atender, a gente pede para Hashem ter piedade da gente. Também você pode olhar, a tradução também é muito interessante. Por exemplo, na página 57, Mishana, a gente pede para Hashem nos atender em mérito de todos os grandes que tiveram antes de nós. Olha só, Mishana, na página 57. Aquele que respondeu ao nosso pai Abraham no Monte Moriá, nos responda. Que aquele que respondeu a Isaac, seu filho, quando ele foi amarrado no altar, nos responda. Que aquele que respondeu a Jacob em Beitel, nos responda. Que aquele que respondeu a Yosef na prisão, nos responda. E assim por diante, está falando aqui toda a nossa história, pedindo para aquele que atendeu a todos esses grandes que também nos atenda. Depois, embaixo, no 57, começa a vir o Malkeinu, que também se fala de pé. A vir o Malkeinu são tudo preces de pedidos para Hashem. Certo? Ah, é verdade. Bem lembrado. Nós vamos falar. Vai ser Shabbat? Então só vai ter em Neilá.
Ah, só
vai ter. Tá? Só em Neilá, no Shabbat à noite não vai ter.
Por quê?
Que é o seguinte, Shabbat não se faz pedidos para Hashem, que não pedidos que são por um público e que normalmente fazem parte da reza. Então, o que já faz parte da reza, quer dizer, da Amidá, você não vai tirar. Não se fala. Mas o que está fora da Amidá, não se acrescenta.
Por quê?
Porque Shabbat não é dia de pedir coisas. Na página 59, embaixo, tem um capítulo de Teilim, de David, 5.9, página 109, Le David, que é um capítulo que a gente já falou em Rosh Hashanah. Fala versículo por versículo depois do Hazan. Esse capítulo, o capítulo 24 dos Salmos, se fala ele porque no final dele fala sobre o reinado de Hashem. Então por isso se fala ele em Rosh Hashanah Yom Kippur. Só esse Le David aqui. Você vê no final está escrito lá, quatro linhas de baixo para cima. No finalzinho está, quem é o rei glorioso? Hashem forte e poderoso, Hashem poderoso em batalha, aí nas suas cabeças. Ah, de novo, quem é o rei glorioso? É o rei glorioso por toda a eternidade. Então, por isso que se fala no Yom Kippur também. E consta que falar esse capítulo com a devida concentração é uma fonte de sustento para o ano inteiro. Tem que aproveitar. Muito bem, na página 60, para o seu Shabbat, vai ter Mizmor Le David igual todo Shabbat à noite. Baruch Hu, Aleinu, e assim termina a reza da noite. Reza da manhã. Bom, a reza da manhã na página 65, isso, essa parte toda é a reza que se faz todos os dias, normalmente. Toda essa parte.
O problema é que aqui não começa assim.
É, aqui começa bem depois.
E aqui começa assim. Tem que começar
antes. Certo, seria começar antes das 6. Está marcado 15 para as 6. Certo, seria começar antes.
Quando começa o segundo dia? Começou 7 horas também.
Aí termina 10 se começa às 7.
Não, não. Aí, assim termina às 9 e pouco.
Não.
Bom,
aí eles cortam.
Depois, então tem toda a reza de Shacharit aqui, que vai para ser normal, igual todo Yom Tov, até a página 99, é tudo igual todo Yom Tov e todo Shabbat.
Ah, no dia seguinte.
No dia seguinte, já, de manhã.
Se foram 100, você está passando rápido.
Aí, tá vendo? Já, ó, já comeu meio livro. Bom, na página 99 é a parte que começa a segunda fase de Shacharit. E o Hazan canta uma melodia. E quando ele fala a palavra Hamelech, todo mundo fala Hamelech junto com ele. Certo? Também está bem grandão aí no meio da página, Hamelech.
Isso é de manhã, né?
Isso de manhã. O rei que assenta-se sobre o trono elevado e sublime. Então, esse é um momento que a gente, como se estivesse coroando Hashem de novo. Depois disso, aqui segue a Tfilá de novo, normalmente, vai indo, tem partes que acrescenta para ser Shabbat, e vai indo até às 108, começa a Amidá da manhã, que na verdade é exatamente igual a Amidá que você fez à noite, então tem que acrescentar todas as partes relativas ao Shabbat, que é no Shabbat, e na 113 vai ter a confissão, que é de novo exatamente igual que você fez de noite. E assim vai até a página 116, certo? Isso é tudo a confissão. Na 116 começa a repetição da Amidá pelo Hazan. Como funciona a Amidá do Hazan? Logo no começo ele começa igual toda a Amidá, Baruch Atah Hashem, o que é Abraham, o que é Isaac, tudo igual. Em seguida, ele fala um trecho que está aí na página Emecha, que é um trecho que ele comenta e fala para ele, está pedindo para Hashem para orientar ele, para ele conseguir rezar direito e para ele conseguir atingir o objetivo e conseguir pedir o perdão por toda a comunidade. Isso é basicamente, você olha depois a tradução, isso é basicamente esse primeiro trecho. O segundo trecho, na página 117, é um trecho que fala sobre a importância do dia. Fala das pessoas todas de branco na sinagoga e que estão todos aqui como anjos, etc. Fala sobre a importância e a imponência do dia de Yom Kippur. Depois ele prossegue. Na página 118 tem, em primeiro lugar, um poema, que a partir de agora vão ter um monte de poemas. Então, os poemas geralmente ou vão falar louvores para Hashem, por exemplo, esse primeiro que está em duas colunas na página é de louvores para Deus. E depois tem uma série de poemas também falando sobre perdão e sobre a comunidade que está vindo pedir perdão para você, Deus, e por favor aceite e perdoe por eles. Isso durante a página 119, depois na página 120.
E, mas mais importante que rezar é jejuar, né?
Sim, com certeza.
Não
está passando bem, fica deitado e jejua. Na página 120, vocês vão ver que tem, começa aqui, Imru Lelokim. É um poema enorme, que tem 3 páginas, que fala sobre a grandeza de Deus também. Também é muito bonito pela tradução, fala sobre tudo o que acontece no mundo e como Hashem rege tudo que está acontecendo, sabe de tudo que está acontecendo, criou o mundo e etc. Isso é tudo, essas páginas, até a página 124. Na página 124 tem aqui um trecho que a gente fala sobre o relacionamento de Deus com o nosso povo. Está na página 124, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sexto parágrafo. Se eu olhar na tradução lá, está no Al. Sua bênção está sobre Israel, sua majestade está sobre Israel, sua palavra é para Israel, seu esplendor está sobre Israel, sua convocação está com Israel e assim por diante. Todo o relacionamento entre Deus e nosso povo. E depois, de novo, o Ren La Haderet é de novo um poema louvando Deus. Na página 125 tem um poema que fala sobre o que acontece no dia do julgamento. Então, ele está se referindo a Deus no dia do julgamento. A gente fala como Deus enxerga tudo o que está acontecendo no dia do julgamento, como Deus fala só coisas corretas no dia do julgamento, etc, etc. Aí embaixo dessa página 125 tem a Kedushá de Shacharit, que fala de pé, com os pés juntos. Depois, na 126, 127, 128. É todo o mesmo trecho que a gente falou em voz baixa, da Amidá do Hazan, falada em voz alta. E aí, na 128, começa Slichot da manhã. Na 129, na 130 tem Shema Koleinu, que você fala de pé, versículo por versículo, depois do Hazan. E na 131 já vai começar a confissão. Está lá, Hashem, tá vendo? Começa na 131 a confissão, 132 vai estar o Al-Khed, na 133 vai estar o Al-Khed, na 134, 135, continua mais um pedaço da Slichot, até a página 137, quando o Hazan retoma, assumiu o comando e termina a Midah. Daí em diante ele fala sozinho. E aí de novo, depois de Shacharit, tem a Vino Malkeinu, que não tem esse ano, por ser Shabbat. Depois, então, vai pular isso, então a gente vai para a página 144. Né? 144, porque é Shabbat. A gente fala o cântico de Shabbat. E logo depois disso, vamos abrir a arca para a leitura da Torá. Página 145, já tem a leitura da Torá. Onde está a leitura de fato? A leitura está na página 148. O que nós lemos no dia de Yom Kippur? Sobre o serviço no templo, no dia de Yom Kippur. Então, a Torá ordenando como vai ser o serviço no templo, na página 148. Também é muito interessante ler a tradução. Aqui está resumido, porque a Torá escrita, tem bastante sobre isso, então é bem resumido, mas está todo o serviço aqui. Depois, na reza de Musaf, a gente vai falar todo esse serviço com mínimos detalhes. Isso é mais para frente. Então aqui se lê na Torá sobre o serviço no templo. Na página 150... tem a leitura de Maftir, que é o sacrifício que era trazido específico de Yom Kippur, como todas as festas tinham um sacrifício especial do dia. Esse é o sacrifício especial do dia. E embaixo tem Haftará de Yom Kippur. A gente fala sobre chuva, certo? Que outro assunto melhor para se falar nesse dia? Também vale a pena ler a Haftará com calma depois. Enquanto está lendo a Haftará, você pode acompanhar no português e ver o que o profeta Isaías está falando sobre arrependimento. Depois disso, na página 152, Yekum Purkan, que é Shabbat. Aí vai começar a tefilá muito parecida com a de Shabbat. E na 154 tem Yizkor. Página 155 tem Ashrei, se devolve o Sefer Torah para Nuna Kodesh. E na 156 começa a Tfilá de Musaf. Então, em primeiro lugar, o Hazan fala a Tfilá que está em cima da 156, Inani Reani, fala ou canta, faz Hazanut, que é nada mais e nada menos que uma reza, também lê na tradução enquanto ele está cantando, você vai ver, uma reza que o Hazan está pedindo para Hashem orientar ele na tefilá, aceitar as tefilot, e ele fala que, por favor, não contabilize meus pecados com o resto da congregação, quer dizer, não prejudique a congregação, que eu sei que eu pequei durante esse ano, eu sei que eu não mereceria esse cargo de razão, mas a comunidade me colocou aqui, etc, etc. E aí na página 156 embaixo começa a Amidá de Musá, que o primeiro trecho é igual de todas as Amidot, e depois no 158 já fala sobre o sacrifício de Musaf, propriamente dito. E depois, no final da Amidá, no 161, tem de novo confissão. Quer dizer, nem é muito comprida. Costumo dizer que o Mussaf baixo de Rosh Hashanah é muito maior do que o Mussaf baixo de Yom Kippur. E o contrário, o Mussaf do Hazan de Yom Kippur é muito maior do que o Mussaf de Rosh Hashanah. Muito bem, na página 165 começa a repetição da Amidah do Hazan.
Sempre
ele
repete, né?
Sempre. Fora a fila da noite. Fila da noite não tem repetição. E assim, o Hazan também vai ter um monte de músicas, também pode acompanhar tudo no português, vale a pena, são poemas muito bonitos. Ou está falando, de novo, ou você está louvando Deus, ou você está falando da importância de Yom Kippur, e pedindo para Hashem perdoar os pecados. Isso vai, página 166 vai ter, na página 167, na página 168 é um louvor para Deus também, 169 também são louvores, 170 também são louvores. E na página 171 vem a famosa tefilá do Netane Tokes, que ano passado até a gente contou a história, né, do autor, Rabbi Amnon de Mainz, na Alemanha. Ele foi chamado pelas autoridades e pediram para ele se converter ao cristianismo. E ele, na hora, para não falar não, ele falou: eu vou pensar, me dê 3 dias. Quando ele chegou em casa, ele ficou todo arrependido: como que eu falei que eu vou pensar, eles já estão achando que eu talvez vou dizer sim, como eu dei essa brecha para eles acharem que eu vou dizer sim. Ele ficou muito sofrido e resolveu que depois de 3 dias ele não vai se apresentar. E aí o governo mandou soldados até a casa dele, levaram ele à força, e quando ele chegou lá, ele falou para as autoridades que ele acha que, como uma falha por ele ter dito para eles que ele vai pensar, eles devem cortar a língua dele. E eles falaram: não, você não vai cortar a língua, nós vamos cortar seus pés e suas mãos que não vieram, não te trouxeram até aqui, que a gente mandou você vir. E isso era a véspera de Rosh Hashanah. No Rosh Hashanah de manhã, ele pediu para ser levado para a sinagoga e ele falou essa reza aqui, ele compôs, e assim que ele terminou, ele faleceu. Depois de alguns dias, ele apareceu no sonho para um dos alunos dele, que chamava Rav Kalonimus, e pediu para ele: eu vou te falar exatamente as palavras que eu compus essa reza, e eu quero que você insira dentro da reza. Então, nas comunidades Ashkenaziot, todo mundo fala. O Sfaradim, ela não chegou lá, na Alemanha, ficou entre os Ashkenazim. E é uma reza muito imponente, também vale a pena se olhar a tradução. Ela está falando sobre a imponência do dia, é muito forte essa tefilá. Página 171, ela fala sobre o que está acontecendo lá em cima. Isso na hora de Mussaf, no caso de Yom Kippur, isso daqui vai ser 1 hora da tarde, acho. Mais ou menos. A Shoshana também teve, né? Então se fala sobre o que acontece lá em cima, mais ou menos 1 hora da tarde, 1h30, eu acho, por aí. E como tudo fica em silêncio, e chega o momento do julgamento lá em cima, e cada um passa perante Deus, e Deus julga um por um, e depois ele fala: então, Rosh Hashanah é escrito, no Yom Kippur é selado, quantos vão passar, quantos não vão, quem vai viver, quem não vai viver, quem vai viver o tempo que foi predestinado para ele, quem não vai viver o tempo predestinado, quem vai morrer na água, no fogo, com espada, com etc, 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 quem vai ficar... quem vai ter tranquilidade na vida, quem vai ter só sofrimentos, quem vai ficar pobre, quem vai ficar rico, quem vai ser humilhado e quem vai ser enaltecido. E aí se fala aqui, essa frase no final também está em negrito, o tshuvah tefilah tzedakah, embaixo está mais o arrependimento, a oração e a caridade afastam a severidade do decreto. Então, a gente fala que é justamente a tshuvah que se faz no Yom Kippur, principalmente a oração, também se faz no Yom Kippur, a caridade, não dá para dar no Yom Kippur, mas costuma dar já na véspera de Yom Kippur, da cá, são coisas fortes para poder impedir de ter decretos ruins. E na página 172 já vem Keter Akdusha. Você fala de perto, os três juntos. Depois da 172, na 173 tem de novo um poema de louvor a Deus também. Então, um canto muito bonito aqui. Depois, no 74 é Amidado Hazá, no 75 é Amidado Hazá, no 76 175, 176, 177. Na 177, o Hazan fala Aleino, que também no Rosh Hashanah foi dito. E quando chegam as palavras Vanachno Korim Mishtachavim, e nós nos curvamos e nos ajoelhamos e agradecemos perante o Rei dos Reis, a gente costuma se ajoelhar de fato no chão, coisa que normalmente não se faz. No Beit HaMikdash isso era feito sempre. E a gente, hoje em dia, não faz isso sempre. Só em Rosh Hashanah e em Yom Kippur. Também deve tomar muito cuidado, principalmente quem reza aqui embaixo, se o chão é de pedra, não pode se ajoelhar em cima da pedra direto. Tem que colocar um anteparo. Quem está em chão de madeira, também é indicado colocar um anteparo. Nunca, quer dizer, principalmente no lugar onde está a cabeça. Você se ajoelha e põe a cabeça no chão. No lugar que a cabeça encosta, não pode encostar direto no chão. Tem que colocar alguma coisa no meio.
Como fazem?
É, eu não estava aqui, mas... Não, meu pai trouxe um monte de cartelinhas. Assim.
Ah, é?
Papel. Se duro, não dá para colocar no chão. Mas tem que ter alguma outra coisa para poder colocar. Tem uma proibição de se ajoelhar sobre pedra fora do Beit HaMikdash. Só um Betamigdash podia se ajoelhar na pedra. Muito bem. É, principalmente, porque se fazia idolatria, sim. É, principalmente.
É, não pode ajoelhar.
Você pode se ajoelhar para Deus.
Então é relacionado com a pedra.
Uhum. Idolatria geralmente
não
se ajoelhar em pedra. Então, o que eu falei, não é bom se ajoelhar mesmo em outros chão, em outros cristãos. Também é melhor colocar alguma coisa. Para lembrar, quando você está na pedra, você tem que colocar, sempre se põe alguma coisa. Na página 178, está vendo? Está bem grandão lá em cima. Seder Avodá. Aqui a gente começa a falar sobre o serviço que era feito no templo nesse dia. Então, ela está falando que você, Deus, criou o mundo, e tal, e tal, e tal. E, no desenrolar, rapidamente ele chega no templo e começa a falar sobre todo o serviço na página 178, na página 179, na página 180, você vai ver aqui, algumas páginas falam só sobre o serviço no templo. Agora, na página 180, por exemplo... Lá em cima, vê a Koanim, tá vendo?
Sim.
E quando os Koanim e o povo, parado no pátio do templo, ouviam o glorioso e temível nome pronunciado em sua totalidade, saindo da boca do Kohen Gadol com santidade e pureza, que isso está no trecho anterior, você lê antes, ele fazia confissão e falava o tetragrama, coisa que a gente não pode falar. Então o que eles faziam? Eles dobravam os joelhos, se inclinavam, caíam sobre seus rostos e exclamavam: bendito seja o nome da glória do seu reinado para todo o sempre. Então, nesse momento, também se ajoelha. Lembrando só Beit HaMikdash, a gente se ajoelha também igual ele se ajoelhava. E assim você vai aqui lendo, vale a pena ler, porque você vai ver exatamente o que acontecia no templo nesse dia, como que era o serviço, com todos os mínimos detalhes. Vocês estão vendo que se lá anteriormente a leitura da Torá tinha duas páginas, estava bem resumido o serviço, agora você tem aqui, sei lá, umas 10 páginas, falando só sobre o serviço no templo, qual era a tefilá que o Kohen Gadol fazia quando ele saía quando ele entrava no Kodesh HaKodashim. Ele não podia ficar muito tempo lá dentro. Ele entrava para fazer o incenso dentro do Kodesh HaKodashim. Não podia ficar lá muito tempo. Por quê? Porque o Kohen Gadol, se ele não fizesse serviço direito, se não era bem intencionado, que teve muitos Kohen Gadolim que não eram bem intencionados, ele morria. Sem brincadeira, na frente de Deus não tem. Então eles amarravam uma corda no pé dele. E quando ele entrava dentro do Kodesh HaKodashim, eles esperavam, tem um tempo que leva o serviço. Se viam que ele não está saindo, é porque tem que puxar ele. Eles puxavam a cordinha. Então por isso, quando ele estava lá dentro, não podia demorar. As pessoas iam ficar preocupadas fora. Então por isso se chama Tfilá Ktsará, Tfilá curta, que o pregador falava. É muito interessante o que ele pedia. Que isso está na página 182. Depois, 182, 183, 184, 185. Aí depois, na 185 embaixo também é muito bonito, olha só. Tá lá. Deixa eu ver onde que tá aqui. Ashrei, Ashrei, tá vendo lá embaixo? Ashrei na página 185. Então, feliz é o povo cujo destino é esse, feliz é o povo cujo Deus é Hashem. E assim, como tu escutaste a prece do congregador no santuário, que assim escutes a prece dos nossos lábios e nos salves. E aí, Yehiratzon, vamos pedir uma tefilá que a gente pede para Deus, para ter um ótimo ano. Como? É parecida, mas é bem mais comprida, né? Então a gente pede para ter um ano de luz, um ano de bênção, um ano de alegria, um ano de esplendor, etc. É muito interessante também essa tefilá, muito bonita. A gente aproveita para pedir nesse momento.
Se você pede coisa e não avisa no moquinho, não pode?
Eu justo li esses dias sobre isso. Por que a vida no moquinho é tão diferente assim?
Pois é.
Mas existe uma diferença quando você... Como? Tá bom, e a zona é o quê? Quando você pede, existe uma diferença se você está pedindo uma coisa para todo mundo,
sim,
ou se você está pedindo uma coisa para você.
Claro.
Isso é uma coisa que é muito necessária, isso é uma coisa que não é, que dá para passar, depois eu posso pedir.
Então, a Vino Marquino é
a Vino Marquino é mais geral.
Geral.
E ele é mais amplo, quer dizer, uma coisa que aqui está pedindo coisas muito específicas. Sim. Então, por isso, no Shabbat está liberado para você pedir, são coisas que você precisa, não tem como não pedir.
Aonde?
Entendeu? Na 185, 186. Depois, na 186, a gente fala sobre o Kohen Gadol, lá embaixo. O último poema da página. E assim, quão radiante estava o Kohen Gadol ao sair do Santo dos Santos em paz. A gente começa a falar como que ele... parecia, imagina só, alguém que fez todo o serviço bonitinho como se devia, já não era qualquer um. E aí ele ainda entrou no Kodesh HaKodashim, coisa que ninguém faz. Ele conseguiu fazer isso. Então, você imagina como ele saía de lá. Então, aqui é, também é muito bonita essa música. É, como um palio resplandecente estendido sobre as abóbadas do céu, assim era a aparência do Kohen, como um relâmpago que cintila da refulgência dos anjos, como o azul celeste entrelaçado nas quatro franjas do tzitzit, e assim vai falando, como uma rosa posta num belo jardim, para você imaginar como o Kohen Gadol saía assim com uma luz especial. Isso tudo vai até 187, então até aqui está falando tudo sobre o serviço do templo. Aí, na 8.7, a gente começa agora a lamentar. A gente fala, olha só, colo, na página 8.7. Tudo isso ocorreu quando o santuário estava sobre suas fundações. O Santo dos Santos estava sobre sua base, o congregador permanecia de pé e cumpria o serviço do templo. Sua geração ouviu e se alegrou. Achrei, feliz é o olho que viu tudo isso, etc, etc. Aí, no próximo... A gente começa a falar aqui tudo feliz, foram as pessoas que viam isso, viam aquilo. E quando chega no final, aval, na 87 embaixo, mas as iniquidades dos nossos antepassados causaram destruição da morada divina, nossos pecados fizeram continuar o exílio, etc, etc, etc. E aí a gente começa a lamentar para Hashem por tudo que a gente passou, e começa, é uma fila muito forte, na página 188, olha só, problemas takfu, problemas nos têm frequentemente ocorrido, tribulações têm atingido nossas cabeças e temos procurado uma salvação e assim vai. A gente começa a lamentar que os nossos pecados mantenham o Beit HaMikdash destruído. Se a gente tivesse consertado a falha do nosso antepassado, já teríamos visto esse serviço também tão bonito de Yom Kippur. E assim vai aqui durante todas as páginas próximas, 189, 190, 191. É tudo lamentando e falando como os nossos pecados causaram que a gente não tem isso hoje em dia. Na 192, Elezkerá é um poema da 192, 193, que nós mencionamos e lamentamos pela morte dos 10 mártires na época dos romanos. A gente já chegou a contar aqui a história de um ou outro. Aqui tem os nomes dos 10 no decorrer dessa lamentação, que foram mortos de forma extremamente cruéis. O décimo deles, que é talvez um dos mais famosos, o Rabi Akiva, que foi morto no próprio Yom Kippur. Foi penteado com pente de ferro até ele morrer. E assim, então a gente fala durante todo esse pedaço, tem uma Hazanut famosa e também muito forte, aqui na página 193, Tihera Bishmael. Quer dizer, todo esse trecho conta direitinho o que aconteceu, como o imperador romano convocou alguns dos sábios, não foram os 10 juntos. Parte deles, e falou, eu vou matar vocês, porque o Yosef foi vendido pelos irmãos e nunca alguém perdoou por isso, então eu vou matar vocês. E aí, Rabi Ishmael, que era Kohen Gadol, mencionou o nome de Hashem e a alma dele subiu nas alturas e lá ele perguntou para os anjos, como é que é esse negócio aí, é isso mesmo que vai acontecer com a gente? E aí os anjos falaram, de fato nós ouvimos aqui atrás das cortinas, que foi decretado e que vocês não têm jeito e vocês têm que se martirizar, vocês vão ter que se entregar nas mãos romanas, eles vão matar vocês mesmo. E assim ele desce, assim ele volta ao corpo e ele Rabi Ishmael Kohen Gadol e o Rabban Shimon Ben Gamliel, que era o presidente do povo na época, são levados e aí começa a discussão quem que vai morrer primeiro. Obviamente que cada um não queria ver a morte do outro. E aí conta toda a história, deixa para ler Yom Kippur. Vale a pena também ler esse trecho, 192, 193, 194. E também é uma coisa grande, Yom Kippur consta nos livros, que uma pessoa que chora pela morte dos tzadikim, dos filhos de Aharon, tem um perdão garantido em Yom Kippur. Na 195 tem Shema Koleino de novo, quer dizer que voltamos às nossas Slichot, tão conhecidas já de noite e de manhã. Depois na 196 já começa a confissão, a Shaham no Bagarno. Na 197 tem Alche, e etc, etc. E assim vai seguindo aqui até a 201. Na 201, Hazan de novo assume o comando e vai terminar praticamente a Amidah. No finalzinho da Amidah tem Birkat Kohanim, onde os Kohanim abençoam a gente. Deve estar voltado para o lado dos Kohanim, de frente para os Kohanim, e prestar atenção. Hã? Os Kohanim estão cobertos de talis, não é? Tão
muito bom.
É?
Muitas vezes eu li, por isso que eu sei.
Então,
como mulher faz?
Então, tem muitas sinagogas que os homens não se cobrem com o talit também. Os Kohanim têm que se cobrir com o talit. É como minha mãe está falando, tem Kohanim que às vezes as mãos também estão saindo para fora. Então, por isso. Aliás, uma vez eu ouvi.
Não pode olhar para as mãos do Kohanim, por isso eu estou falando para não olhar para baixo. Então, para você não olhar,
você
abaixa
um
pouco a cabeça.
E olha para eles, mas você presta atenção. Até uma vez eu ouvi uma história de Kuravades que contou, mas eu não lembro quem era, que rezou na Europa, na sinagoga do Hafez Haim. Hafez Haim era Cohen. E ele era pequenininho. Esse rabino que conta. Então, ele estava embaixo do talit do pai. E uma hora, criança, curiosa, né? Botou a cabecinha para fora para dar uma espiada do que está acontecendo lá na frente. E ele contou que ele lembra, uma coisa que chocou ele muito, ele viu das mãos do Hafetz Chaim um fogo saindo das mãos, enquanto ele abençoava a comunidade. É uma coisa muito forte, quer dizer, a gente não está no nível de ver isso e nem todos os clientes estão no nível de chegar a esse ponto, mas de qualquer forma é um momento muito propício para se receber brachá. Texto 203, e aí a gente responde amém nos três lugares, responde amém. 204, 205, terminou Musaf aí, depois tem alguns capítulos de Teilim, etc. Na página 211 começa a reza de Minchá. Aí já está de tarde, olha só quando já foi do livro. Na 214 se tira o Sefer Torá e tem leitura da Torá na 215 à tarde. Na 215 a leitura da Torá que se lê na tarde de Yom Kippur é a leitura que fala das relações proibidas, que é uma forma também de despertar tshuva em pessoas eventualmente que cometeram algum adultério. Dessa forma, ouvindo essa leitura da Torá no Yom Kippur, ele vai se despertar para fazer tshuva. Até interessante que no Rosh Hashanah e Yom Kippur, vocês perceberam, a leitura da Torá tem uma melodia diferente no decorrer do ano. Uma leitura mais chorada. Então, muito bem, propriamente do dia, né? São dias mais fortes, por isso se lê assim. Mas na leitura da tarde de Yom Kippur não se lê assim. Por quê? Na Torá, se Deus quiser, a gente... Não, isso é tarde. Minchá é 4 horas da tarde. A Torá conta um episódio, se Deus quiser, um dia a gente chega lá também, que quando o povo estava no deserto, teve uma das vezes que Deus ficou muito bravo com o povo, que está escrito lá, o povo estava chorando pelas suas famílias. Dizem nossos sábios que o povo estava chorando que tem um monte de mulheres proibidas. E Deus ficou muito, muito bravo com isso. Então, se a gente for ler na tarde de Yom Kippur, a leitura da Torá, com o mesmo som da manhã, que é meio chorado, parece que a gente está chorando pela leitura, igual os nossos antepassados falharam. Então, para não parecer isso, se lê com a melodia que se lê todo o Shabbat e todo o Yom Tov. Depois disso, na 216, 17, 18, tem a Aftará, a maior Aftará do ano, que é o livro de Yonah inteiro. O livro de Yonah, que conta a história, como Deus falou para o Yonah, que é para ele ir para a cidade de Nínive, e é para advertir as pessoas, que eles têm que fazer chuva. E aí o Yonah tenta se esquivar dessa, ele não estava afim de ter que dar más notícias para as pessoas, e ele tinha medo que as pessoas não vão atender o que ele está falando, e vão ser castigados. Ele achou melhor deixar eles continuarem como estão, e não precisa falar nada. E aí ele acaba viajando para outro lugar e nessa começa uma tempestade e começam a ver no navio o que está acontecendo. No final, Yonah fala que é para jogar ele no mar, que é ele que é o culpado. E ele foi engolido por um peixe e lá na barriga do peixe, ele peixe e não baleia, porque baleia é garganta assim, não passa um homem. É um peixão enorme e lá dentro ele rezou para Hashem. E no final das contas, Hashem deu uma segunda chance para ele poder ir para Nínive e advertir as pessoas, e as pessoas fizeram tshuva. Então, uma vez que a Aftará está falando sobre tshuva, dois, a Aftará está falando que ninguém foge de Deus, não tem como escapar, mesmo o Yonah tentou se esquivar de uma coisa tão simples, não tem jeito, ninguém escapa de Hashem. E terceiro lugar, aquilo que lembra, eu dei uma vez uma aula inteira sobre isso, que o Gaon de Vilna explica conforme o livro Zohar de Kabbalah, que toda essa Aftara, na verdade, representa a nossa alma. Foi Yom Kippur? Acho que não lembro. que o toda essa aftará está falando, na verdade, de uma forma
alegórica
sobre a nossa alma. Que a nossa alma desce para o mundo e ela tem uma missão, e a gente acaba, às vezes, desviando da missão que nos foi imposto. E aí a gente acaba sendo retirado do barco, atirado no inferno, para poder passar por um processo de limpeza. E depois disso, ele tem uma segunda chance, que a pessoa pode voltar para o mundo e pode consertar, e aí sim ele vai e faz o que Deus mandou ele fazer, etc, etc. Então, é mais um motivo para se ler sobre isso, que está falando sobre cada um de nós no dia de Yom Kippur. Depois, na 219, nós começamos a Amidá. Chegou a Amidá de noite e de manhã, que tem no final dela, na 224, confissão novamente. Depois disso, o Hazan começa a repetição da Amidá, onde no início da repetição da Amidá tem três poemas pequenos. O primeiro está na página 229, Etan, quarto parágrafo. O segundo é o último parágrafo dessa página, Malhav. E o terceiro é na página 230, Erelim. 1, 2, 3, 4, também quarto parágrafo. O primeiro é relativo a Abraham. O segundo está falando de Isaac. O terceiro está falando de Yaakov. É uma forma de pedir o mérito deles, de tudo que eles fizeram em vida, para Hashem nos atender nesse dia. Na página 230, embaixo, tem na Kedushah, a Kedushah dessa reza. E depois, no 231, 232, 233, é a parte que o Hazan fala. Na 233 começa de novo Lichot. 233, 234, 235, tem Shema Koleino. E na 236 já tem Confissão. 237, continuação Al-Red. 238, 39, 40, 41, e aí já volta de novo Hazan a Amidá. E assim termina a Amidá na página 243. E de novo, por ser Shabbat, não tem Avinu Malkeinu, vai direto para 246, Le David Hashem. E assim termina a Tfilá de Mincha.
Bastante repetitivo, né?
Justamente, para ver se uma hora é água mole em pedra dura.
É, a gente acha que é complicado, né? Bastante.
A gente que é complicado, não adianta, né?
É, nossa. A gente imagina.
Muito bem, na 247 começa a famosa Tfilat Neilá. Tfilat Neilá é uma tfilat que se faz hoje em dia só em Yom Kippur, mas no passado se fazia em jejuns. Todo jejum tem jejuns públicos, principalmente jejuns se fazia para pedir chuva, tinha essa tefilá de Neilá também. Tefilá de Neilá chama Neilá. Neilá em hebraico é... Sim.
Israel?
Hoje em dia, já chegou há alguns anos lá também de fazer jejuns. Lá não tem brincadeira.
Lá não tem nada.
Muito bem, então na Afilat Neilá. Neilá quer dizer trancar.
Trancar.
Por que ela se chama Neilá? Dois motivos. Primeiro, é o momento que os portões do céu estão sendo trancados. Até agora estavam muito abertos. Depois já volta ao dia a dia, que é mais complicado rezar. E também é o momento que os portões do Beit HaMikdash eram fechados todos os dias. Logo no momento do pôr do sol, era o momento que fechavam os portões do Beit HaMikdash, acabou o serviço. Então, por isso é chamado também de Tfilat Neilá, a reza que é feita no momento que se tranca os portões do Beit HaMikdash. Então, começa aqui na 247, 248, Ashrei Uvaletzion. E na 249 começa a Amidá em voz baixa. E aqui muda, não tem muito o que confundir, porque está no Mahzor, mas até então a gente pede em todas as frases, a gente pede para Deus um ano bom, nós pedimos para Deus escrever para nós um ano bom, e aí lá no fim a gente pede para Deus selar esse ano bom. Então, por isso, todos os lugares estava Kotveinu, vai virar Hotmeinu. Kotveinu é nos escreva e Hotmeinu é nos assine, nos sele. E assim vai na 250, 251, 252. E a confissão que tem nessa tefilá de Neilá é diferente das outras. É bem mais curta e é um trecho completamente diferente. Então, o começo na 252 embaixo é igual, a chama do bagado não é igual. Mas na 253 já é um trecho completamente diferente. Está no Ten Yad Lapoxim, tu estendes uma mão aos transgressores. E você está sempre estendido para receber as pessoas que falharam e tal. Então, um trecho bem diferente. E essa tefilá termina na 254. Na 255 começa a repetição da Amidá pelo Hazan. E no decorrer dessa Amidá, tem um monte de pedidos. E aí mesmo que a Shabbat vai ter vindo marquinho também no final, aqui é o momento para aproveitar, pegar ou largar. Então na 256 tem Keter, a Kedushá, 257, 258 ainda é do Hazan, 259 começa a parte que todo mundo fala também. Keter é a Kedushá, que fala de pé, pés juntos. Na 259 começa... Então, olha só, até a primeira frase aqui da página. Petach. Abre para nós o portão das preces no momento de fechar o portão, pois o dia já declinou. O dia se desvanece, o sol se põe e se desvanece. Permite-nos entrar por teus portões. Nós te suplicamos, Deus, absolve, perdoa, desculpa, tem piedade, tem compaixão, conceda expiação, elimina o pecado e a iniquidade. E aí...
Então, você vê, aqui lembra um pouco a Vino Malquina.
Sim, agora vai falar a Vino Malquina também.
Agora já. Já está no final do dia.
Neilá se fala a Vino Malquina.
Então, bem forte.
Sim, agora é momento para pedir mesmo. Neilá, não tem jeito.
Mesmo no
Shabbat. Shabbat ou no Shabbat, é o momento.
Tá.
E no decorrer...
Né?
No decorrer de Neilá, nós vamos falar... Hashem, Hashem, os três atributos de misericórdia, vai se falar, sei lá, umas 10, 15 vezes, tranquilo. Fala um monte de vezes entre cada tefilá aqui. Olha só, na página 260 também, de uma tefilá bonita. Merubim, também na página 260. Que a prece dos nossos lábios seja... não, aqui. As necessidades do teu povo são numerosas e seu conhecimento é escasso. São incapazes de expressar suas necessidades e desejos. Considera, te suplicamos, nossos pensamentos, mesmo antes de chamarmos grande, poderoso e reverenciado Deus. Pede para Hashem. Pedia, não sei pedir direito. Então, Deus, você sabe muito bem o que eu preciso, você sabe o que eu penso, o que eu preciso. Então, por favor, me atenda e me dê. Depois, na página 261, 262. 262 também tem uma reza muito forte. Olha só, na 262. Esquerá, na 262. Deus, recordo e gemo quando vejo cada cidade construída em seu lugar, enquanto a cidade de Deus, Jerusalém, é lançada ao fundo do abismo. Contudo, apesar de tudo isso, nós adoramos a Deus e nossos olhos estão dirigidos a Deus. E assim vai, depois está indo Yehi, que seja tua vontade, tu que escutas a voz de pranto, armazenar nossas lágrimas em tua redoma e salva-nos de todos os decretos cruéis, pois somente a ti estão voltados nossos olhos. Um filósofo muito, muito bonita, de fim de Yom Kippur. Depois 263 é confissão, e de novo aquela confissão diferente de Neilá. Depois o Hazan já assume, e 266, 267, 268, Avinu Malkeinu, mesmo que é Shabbat, vai se falar Avinu Malkeinu. No final de Avinu Malkeinu, vem o Shema Yisrael.
Não estou conseguindo entender.
O que você não está conseguindo entender?
Porque não acabou o Shabbat.
Não acabou o Shabbat, mas nem lá é diferente. Não tem jeito.
Por isso que
é uma exceção.
Uma
fila especial.
Não existe
outro Shabbat.
Você só tem três pressas. No Shabbat você tem quatro.
Não, então, você faz mussar. Tá. E eu que tenho isso. Tem a bicha, tarif, mussar, bicha, irem.
É uma coisa especial.
Então, olha só, na página 270, leiam comigo lá em cima. Está escrito no Shlá. Estão na página 270? Está escrito no Shlá, as letrinhas pequenas, que durante a oração de Neilá, no momento de recitar o Shema Israel em voz alta, e com Kavaná sincera, cada judeu deve ter a intenção de entregar a sua alma pela santificação do nome de Deus. Bendito seja ele. Ele deve considerar essa intenção como se tivesse de fato agido assim e como se realmente houvesse passado pela prova para santificar o nome de Deus. E aí se fala Shema Israel, Baruch Shem 3 vezes e Hashem Elohim se fala 7 vezes. Que é uma forma, primeiro, de homenagear a Deus que está acima dos 7 céus. Na Kabbalah existem 7 céus, 7 níveis de céu. E a Shem está acima de todos eles, então é uma forma de homenagear. E assim também, uma vez que durante Yom Kippur tem uma presença divina mais forte no mundo, e quando termina Yom Kippur essa presença diminui de novo, então a gente acompanha a Deus subindo esses 7 níveis, gritando que a Shem é nosso Deus. E aí, na 270, tem o coitado do fatídico shofar, que é o shofar. Tem alguns motivos que a gente toca shofar. Em primeiro lugar, quando nós recebemos a Torá, ninguém podia pisar no Monte Sinai enquanto estava se recebendo a Torá, porque a presença divina era muito forte. Então Deus falou para Moshe, como é que vocês vão saber quando já pode voltar a subir no Sinai, que já acabou a entrega da Torá, quando vocês ouvirem só o som do shofar. Da mesma forma, a presença divina em Yom Kippur é muito forte, então para demonstrar que agora acabou essa presença forte, a gente toca o shofar. Segundo lugar, na época do templo, além de ano sabático, a cada 7 anos que a terra deve descansar, a terra de Israel, tinha o ano jubileu. O ano jubileu era um ano, tem um monte de regras, não vamos entrar agora nelas, mas de uma forma geral, todos os campos voltavam para os seus donos originais, quer dizer, não existe venda de campo em Israel, existe um aluguel como se fosse por X anos, quer dizer, de agora até o ano jubileu, que pode ser no máximo 49 anos, e aí depois o terreno volta para os donos originais, é uma forma de manter sempre os territórios iguais, dividido pelas tribos. Então isso acontecia uma vez a cada 50 anos. No Yom Kippur do ano do jubileu tinha que soar o shofar. Mitzvá da Torá, igual se toca shofar em Rosh Hashaná, tinha que tocar no Yom Kippur do ano do jubileu. Tem lembrança a isso, não é todo ano, tem uma vez a cada 50 anos, mas a gente hoje em dia não tem essa contagem de qualquer jeito. Então todo ano você toca o shofar em lembrança a esse acontecimento de Yom Kippur. Também, quando Moshe Rabbeinu desceu no Yom Kippur com tábuas, foi soado o shofar para receber ele. Como para lembrar que recebemos as tábuas nesse dia, soou o shofar. Mais um motivo, quando se vence uma guerra, toca trombetas de vitória. Assim também nós queremos demonstrar que certeza nós merecemos um bom ano, então se toca um toque de vitória. E mais ainda, é uma forma, assim como o shofar de Rosh Hashanah, para despertar a tshuva. Terminou Yom Kippur, a pessoa está com ficha limpinha, então se toca o shofar de novo, vai falar, ops, calma, vai sair da sinagoga, já não vai pisar na bola. Lembra que tem que se manter limpo durante o ano. Exatamente, o toque do shofar não é o final de Yom Kippur. Geralmente se toca o shofar ainda é Yom Kippur.
Então,
em outras palavras, quer dizer, o Yom Kippur ainda ainda vigora nesse momento. Se toca... É, impressionante. No final de Yom Kippur, se toca o shofar quando está próximo do final. Ainda falta 5 minutos, às vezes 10 minutos. Ainda está próximo do final. Depois disso, ainda não terminou a reza. Página 270, tem que loqueino, como todo Shabbat e todo Yom Tov. 273 tem Aleinu. E depois tem uma série de capítulos de Teilim aqui, que nunca dá tempo de falar esse negócio, está todo mundo com pressa. Na 276 começa a reza da noite. É noite, tem que rezar. Então tem a reza da noite normal. Reza normal de todos os anos. Então não seja como todo mundo. Então, então, depois que termina Arvit, Arvit termina na página 286, tem Havdalah. Como que termina Yom Kippur? Havdalah. Como termina Shabbat? Havdalah. Como termina Yom Tov? Havdalah. Então Yom Kippur também termina com Havdalah na 286. Esse ano é Shabbat, então é como se fosse uma Havdalah de Motzai Shabbat, normalmente com Bessamim, se cheira Bessamim, se faz a brachá da vela, embora todo Yom Kippur se faz. E assim, o quê? Reza de Arvit? Olha, desde o toque do shofar até o Avdalá, não chega nem, não, que melhor, não chega nem 15 minutos. Infelizmente não chega a 15 minutos.
Porque esse Arvit é rezado muito.
Esse Arvit é um Arvit express.
Só o pessoal que está lá embaixo, dos homens que...
Não, eu rezo, eu rezo Arvit, mas eu não consigo, eu rezo rápido, eu sempre coro a verdade durante a semana. E não consigo acompanhar muito.
É, mas não cura.
Eu rezo muito rápido embaixo.
É um...
Eu nem tento.
O pessoal ainda tem a ilusão que vai rezar mais rápido e aí as pessoas vão esperar.
Não dá pra sair, por isso.
Entendeu?
Não dá pra sair.
Muito bem. Então isso vai até então a 287. E aí sim, depois da Avdalá.
Pode comer.
Pode comer, pode atacar a comida. É...
Ah, faz a Metilat Yadayim antes.
Certo, é fazer um
Tatiadai. Isso é uma lei que tem que fazer. Tem? Porque existe uma lei que não é da Torá. Eu não consigo comer assim com você.
Mas é bom fazer um bochecho, não é?
Sempre bom fazer um bochecho e tal, porque tava de jejum, né?
É,
eu
vi. Ah, tá pesado.
Muito longe esse negócio de comer.
Ah, eu comi só mesmo.
Você sabe que existe, a Gumará fala, a Gumará usa uma expressão chamada Tat Bessaló. Tat Bessaló é pão na cesta. Uma expressão que a Gumará usa, que quer dizer que quando você não tem pão, você fica louco por um pão. Mas você tem o pão na cesta? É a mesma coisa. Yom Kippur dá fome horrorosa, chega Neilau e Vavoi, não aguento mais, jejum. Quando termina o jejum, você não é assim, maluco, né? Tem que pegar a comida, você não tem vontade de comer mais. Não, tem tempo. Não é para os homens. Eles não fazem crescimento. Depois os homens tem também aqui na 287. Se faz que luz levanar embora, não sei se vale a pena arriscar. Que luz levanar é o seguinte. Que luz levanar. Lembra que a gente deu uma aula toda sobre o ciclo do Sol, da Lua? Então, o Sol, quando dá uma volta, quando passa os quatro ciclos dele pequenos e chega ao ciclo grande dele, a gente faz uma brachá. A Lua volta ao seu ponto original todo mês. O ciclo dela é de um um mês. Então, todo mês, quando você vê a lua nova, quando a lua está crescente, se faz uma brachá para Hashem, louvando esse ciclo da lua. Então, muita gente costuma fazer isso no final do Yom Kippur, em vez de fazer agora antes. Existe uma divergência. Se você faz ele, é assim, Kiddush Levaná se costuma fazer sempre num momento de alegria. Então, por exemplo, quando tem semana de Tisha B'Av, Tisha B'Av é dia 9 do mês, e desde o dia 1º são dias tristes, você vai fazer Kiddush Levaná triste, então você deixa para fazer depois do dia 9. Agora, são dias sérios, também não é um momento de alegria, então muita gente prefere deixar ele para fazer depois de Yom Kippur. Ele já está aliviado, ele já está alegre, dá para fazer Kiddush Levaná. Outros falam pelo contrário, é para ganhar pontos. Então faz mais uma mitzvah agora durante os 10 dias, para ganhar um ponto. Na cidade de São Paulo, que você tem o céu maluco, é mais fácil você garantir quando dá e faz logo, porque tem que ver a lua quando você faz. Então...
É, tem isso. É, normalmente no tempo tudo se vê a lua.
Não é, Baxinha? Lá não, é aquela que não aparece.
Até o 10º.
Não, não é quando não aparece, a partir do momento que ela já aparece, até.
Até lá, deixa
crescente, até cheio.